A principal razão do ataque por parte de Israel e Estados Unidos ao Irã era o programa nuclear da nação islâmica. Este programa, pelo que foi convencionado entre as partes, ficará para ser discutido ao longo de 60 dias. O presidente Donald Trump assegurou que o Irã não terá arma nuclear.
Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it.
O Irã nunca terá uma arma nuclear. Quero deixar isto aqui bem claro. Nunca poderão desenvolver, nunca poderão comprar. E se o fizerem, sofrerão inacreditáveis consequências.
And if they do, they suffer unbelievable consequences.
O Irã sempre assegurou que o seu programa nuclear é para fins pacíficos, geração de energia para fins medicinais. No entanto, pelo que disse em entrevista à CNN, o professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, o que o Irã possui em termos nucleares é para produzir uma bomba atômica.
Esse memorando, ele é uma forma de abrir o Estreito de Hormuz e jogar todas as negociações relevantes para frente, inclusive do programa nuclear. A gente não sabe exatamente como que ou o que será feito com os 441 quilos de urânio enriquecidos a 60% do Irã, que evidentemente não tem finalidade civil, não tem utilidade civil urânio enriquecido nesse teor. Programas civis vão até 20% de enriquecimento para uso medicinal. Também não se sabe o que será feito com as demais 11 toneladas de urânio enriquecido em outros teores que o Irã possui. Tem muitas outras questões em aberto. Tem a questão de como Israel vai se comportar. Vai haver eleições em Israel em outubro, elas estavam previstas para 27 de outubro, o parlamento aprovou a antecipação delas. O Netanyahu sofre 4 acusações de corrupção dentro de Israel e também a acusação de não ter prevenido o atentado de 7 de outubro de 2023. E nesse momento, Uribe, o partido, né, os partidos que formam a coalizão do Netanyahu, segundo as pesquisas, fariam de 48 a 51 cadeiras. Ele precisa de 61 para governar. A oposição estaria com 62 a 67, segundo as pesquisas. E os partidos com de 4 a 6. Isso já aconteceu na história de Israel antes com o julgamento da Golda Meir pelos ataques do Yom Kippur. Então o Netanyahu não tem interesse em parar a ofensiva no Líbano. E ao mesmo tempo o Hezbollah, que é um grupo financiado pelo Irã, que é considerado terrorista por Israel, pelos Estados Unidos, por muitos países europeus, o Hezbollah não está negociando com o Trump ou com o Irã. Nem Israel está na mesa de negociações. E os dois lados continuam se atacando. Então existem muitas outras questões ainda. O programa de mísseis do Irã, não se sabe como será feito, o Trump queria a eliminação dele desde o acordo do Obama, o financiamento do Irã ao Hezbollah, ao Hamas, à Jihad Islâmica, aos Houthis, isso também não se sabe como será evitado. O que os Estados Unidos têm pressionado é que se o Irã não cumprir esses termos, os recursos congelados do Irã não seriam liberados. São cerca de 24 bilhões de dólares, conforme vocês mostraram na reportagem. A economia do Irã não vai bem. Então, esses recursos ajudariam a reaquecer a economia e reconstruir parte do país.
Um questionamento feito ao professor Vitélio Brustolin foi sobre um possível rompimento dos Estados Unidos com Israel diante do fato de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não estar atendendo o pedido de Donald Trump para parar com os ataques no Líbano.
Bom, os Estados Unidos são o principal patrocinador de Israel desde 1948, né? Desde o governo Obama, os Estados Unidos transferem 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel. Os Estados Unidos fornecem as principais aeronaves do país, o F-35, o F-15I, que foi adaptado para Israel. O programa, né, o Domo de Ferro foi construído numa parceria entre Estados Unidos e Israel. Então, sim, os Estados Unidos podem pressionar, sim, Israel. Seria impopular dentro de Israel e dentro dos Estados Unidos. Nesse momento, o Netanyahu pensa mais nele do que no Estado de Israel. E há tempos essa crítica é feita, justamente porque conforme o próprio Trump afirmou, né, você lembrou, o Trump disse para o Netanyahu que o Netanyahu estaria preso se não fosse pelo Trump. O Trump disse isso abertamente em entrevistas. Ele afirmou, inclusive, que chamou Netanyahu de louco. Então, é uma situação muito complicada porque afeta uma parceria histórica dos dois países que não é do interesse do Estado de Israel que essa parceria seja rompida. E do ponto de vista dos Estados Unidos, Israel é uma base dos Estados Unidos naquela região. Inclusive, já foi chamado de um grande porta-aviões imóvel, né, ali no Oriente Médio, como se fosse um porta-aviões dos Estados Unidos. Então, é muito ruim que a relação dos dois presidentes acabe prejudicando os dois estados.
Inquestionavelmente, Israel sempre foi a base fundamental dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porém, nos últimos anos, os norte-americanos ampliaram essa área de atuação e hoje, como tem se visto, possuem bases militares nos mais diversos países do Golfo Pérsico. Porém, a questão fundamental que é tema dessa matéria, o programa nuclear iraniano, como se observa, está muito adiantado. E as conversações para resolvê-lo, muito atrasadas. E é muito difícil que nesse período de 60 dias se chegue a um consenso sobre o mesmo. Vale ressaltar ainda que esse tema já foi objeto de um acordo firmado durante o governo Obama entre a nação persa, com os Estados Unidos e mais a China, a Rússia, Reino Unido, França e Alemanha. Ou seja, os cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e mais a maior potência econômica da Europa. Quando assumiu o seu primeiro mandato, Trump rompeu o acordo, porque foi constatado pelos integrantes da Agência Internacional de Energia Atômica, o órgão da ONU, que fiscalizava o cumprimento do que for acertado, constatado que os limites estabelecidos para fins pacíficos não vinham sendo respeitados e o encaminhamento era em direção à bomba atômica. Com este precedente, é de se perguntar se haverá confiança em alguma negociação futura que impeça o avanço nuclear iraniano. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Sindi Lojas Porto Alegre. Aproveite vantagens e descontos exclusivos para associados. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado, saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu o Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.